transmissão pela Rádio Cultura AM 930, também pelo site cultura930.com.br. Para quem está chegando agora, este é o ID Clatra na Cultura, um programa produzido em parceria entre a Rádio Cultura de Curitiba e o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. A nossa pauta de hoje, uma análise de conjuntura, política e a pandemia. Quem conversa com a gente, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e o Felipe Magal, que é advogado e professor. No intervalo, a gente falou um pouquinho sobre a tentativa de mudança na legislação, a responsabilidade sobre o que acontece no nosso país relacionado à pandemia, mas eu queria tratar agora, Miriam, sobre uma denúncia grave que aconteceu essa semana dos profissionais de saúde. A Corte de Haia, eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Porque além da falta de medicamento, da falta de políticas públicas relacionadas à pandemia, os profissionais que estão na linha de frente, são muitos os casos de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos que já foram contaminados, vidas de profissionais de saúde se perderam aí nos últimos meses também. Mas eles, mais do que ninguém, podem testemunhar o que acontece realmente dentro dos hospitais. O que essa denúncia traz?
Veja, são 60 entidades da área de saúde que fizeram conjuntamente uma petição à Corte de Haia. Na verdade, a Corte de Haia, chama-se Haia porque está localizada, enfim, em Haia. A Corte de Haia é uma corte de julgamento de direitos humanos, né? De descumprimento, de agressão aos direitos humanos. O que essas entidades colocam claramente é o que a gente tem dito várias vezes: há um genocídio da população brasileira. Se você me perguntar, ou se alguém que estiver nos ouvindo me perguntar, você acha que Bolsonaro sentou e colocou no papel com seus ministros, vamos matar a população e em especial a população pobre do Brasil? Eu vou dizer não acho que ele sentou e fez isso. Agora, a atuação do ministério, a atuação dele direta, traz exatamente essa consequência. E aquilo que você falava, Magal, quando ele receita medicamento, o cara não é médico, ele não tem nenhuma justificativa científica, mas ele vai à televisão e sustenta a utilização de um medicamento que, ao contrário, pode provocar a morte. Quando ele não se incomoda de fazer uma política nacional, quando há uma falta de medicamentos, falta de equipamentos de proteção, enfim, tudo isso. A denúncia me parece bem consistente. Agora, é uma corte internacional, vamos ver até onde ela chega, né? Eu não sei o que vocês imaginam sobre isso. Inclusive, mais um adendo, ele chega a dizer que a doença é uma gripezinha, o que desmoralizou todos os cuidados, né, que os governos estaduais, municipais estavam fazendo para prevenir a doença. Ele, sem dúvida nenhuma, agiu como o Boris Johnson lá na Inglaterra, o Reino Unido, agiu como o Trump, só que esses voltaram atrás, até porque o Boris Johnson ficou internado na UTI. Ele não. Ele é o último negacionista. Ele simplesmente foi para a televisão e disse que era uma gripezinha.
Eu não sou um estudioso do direito internacional, mas tampouco sou um especialista, porém sou simpatizante. E eu vejo que esse problema que ele faz, não só do caráter individual, Miriam, né, ao assumir essas posições, se aproveitando da desinformação da população em geral, principalmente ele se ocupa, né, de colocar a dúvida ou o milagre ou a relação mitológica dentro daquele que é sem estabelecimento ou aquele que não tem tanto acesso. Ele também, além de fazer esse problema, que é um problema de desonestidade, de falta de caráter, de desonra que ele tem, o problema que ele tem em relação ao direito internacional, né? Ele, desculpa, está meio baixo o volume, eu vou pegar mais perto. É, ele tem um descompromisso ao direito internacional, porque o Brasil ele tem que assinar tratados internacionais, e ele é signatário de tratados internacionais para que assim se façam relações exteriores, comerciais, de todas as formas. A partir do momento que o nosso representante, né, maior faz esse tipo de desonra a esses tratados, ele está cortando a decisão de todo um povo e de toda uma história de um povo que se colocava em favor daqueles direitos que foram assumidos em tratados. Então, o que o Bolsonaro faz não é apenas do ponto de vista imediato, mas também imediato, sabe? É direto e é indireto. Os problemas que ele causa, Miriam, são de todas as ordens e de mostra
com consequências efetivas. Elas não são consequências presumidas, elas são efetivas.
Isso,
e veja, essa é, se não me engano, a segunda denúncia que foi feita na Corte de Haia, porque tem também a dos indígenas, né? Que foi feita, e nós inclusive vamos trazer os representantes para falar sobre ela, provavelmente na quinta-feira próxima ou na terça, dependendo aí da agenda, mas da morte dos indígenas. Inclusive, essa semana morreu um pajé aqui no Paraná, é a primeira morte aqui, mas que estão sendo dizimados. Estão sendo dizimados pela doença que o branco leva, né, que atingiu, e que eles não tinham realmente recursos. Tem uma coisa que eu acho que quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai concordar comigo. Essas denúncias todas são feitas, não estou falando da denúncia de Haia, mas as denúncias que vão para a televisão, e as respostas são muito assim: estamos tomando todas as providências. O governo do não sei o que já enviou para lá. É uma resposta que podia, que o porteiro do edifício do ministério podia fazer, porque não tem responsabilidade nenhuma e não tem fundamento nenhum. Agora, voltando,
vazio, né?
Magal,
fica vazio a ponto de causar
protocolar,
né?
É protocolar, a resposta é protocolar, é uma coisa assim, não tenho nada a declarar. Se tivesse dito isso e nada, é isso aí. Agora, eu pergunto, inclusive, ao Magal, que também é da área, se você acha que uma denúncia como essa pode chegar a um resultado.
Já chegou. Quando existe o protocolo que é recebido um processo desse, o processo chega primeiro. Ele vai colocar, ele coloca-se no processo de admissibilidade dentro de um tribunal. Depois ele é julgado enquanto mérito. A partir do momento que ele é recebido, isso já tem um efeito catastrófico para a nação. Já tem, sabe? Sem mesmo se ele for julgado, talvez, como foi o Milosevic, aquela época da região dos Balcãs, lá da Croácia, daqueles locais, ou tantos outros que podem vir a ser julgados futuramente. É difícil que esses tribunais julguem no momento em que está se exercendo um mandato, porque
sim,
eles não querem passar pela supremacia do voto, uma vez que, pô, o seu Rodrigo Maia pode colocar como impeachment os tantos favores. Então existiria uma coisa dessa antes, para não haver uma relação de desconformidade entre o direito internacional. Agora já é uma relação catastrófica. Até porque, Miriam, eu gostaria até de puxar esse nome, como você falou no começo, dá nome aos bois, do seu Ernesto Araújo, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, que, sabe, é o responsável por esse dano causado que vai durar muitos anos, pessoal. Nós não estamos falando que nós somos do lado contrário, estamos do outro lado do rio, somos torcedores de um outro time. Não tem nada a ver com isso. É pelo mínimo de lucidez que a gente tenta passar, que é uma coisa impensável de que forma a gente está gerido, ou melhor, que a gente não está sendo gerido, né?
Aí você
pega menos perdas, né, de conquistas anteriores, da participação do Brasil nos principais conselhos internacionais da saúde, da agricultura, de vários segmentos que a gente tem perdido participação. Eu acho que é importante a gente falar disso também.
E aí eu queria comentar, porque talvez quem esteja nos ouvindo, os nossos ouvintes, possam pensar assim, bom, mas então esses agentes da saúde agiram contra o Brasil? Não, na verdade é um registro e um pedido de socorro. É lamentável, inclusive, que a corte não haja durante o mandato ou durante o acontecimento dos fatos. É lamentável, eu lamento isso, porque é realmente uma denúncia, é um registro, mas é um pedido de socorro. E não é o único. Nós precisaríamos, sem dúvida, e não estou falando de uma intervenção militar, ou uma, não é nesse sentido. Mas de deixar chamado às falas. Escuta, como é isso? Nós já temos uma retaliação de empresas de compra de produtos brasileiros por conta dessa devastação da Amazônia. Né? E isso vai continuar, isso realmente fere. Agora, a posição tanto do Ernesto Araújo, que o Magal colocou, como do Bolsonaro, é a seguinte, literalmente, isso é uma bobagem, não vai dar em nada, são esquerdistas que fizeram isso. Ele está falando aí de mais da representação de mais de 1 milhão de trabalhadores, né? E gente, ponta de lança. Não adianta você falar viva os profissionais da saúde, viva os nossos heróis, e tratá-los como nada, não vai dar em nada, não tô nem aí, né?
Isso. E daí a gente pode fazer uma relação de tudo isso, né? De quando a gente traz aspectos da política, da economia, da saúde, mas a gente também tem outras áreas sendo extremamente afetadas pela falta, né, de política pública, de ações que acontecem nos bastidores, aí, principalmente contra os professores e contra, né, algumas categorias dentro da polícia, né, os policiais antifascistas. Como é que você tem visto esse movimento?
Isso é uma barbaridade, isso é uma inversão da lógica, uma inversão do direito inacreditável, inacreditável. O governo deveria estar preocupado e investigando ações de grupos fascistas, porque esse sim é ilegal, esse sim não pode haver, grupos fascistas, nazistas, esses não são protegidos pela Constituição. Ao contrário, o que, que eles fazem? Eles vão atrás aí de... o Bolsonaro chama de marginais terroristas. Cara, é inacreditável. Essas pessoas a quem eles se referem são 479 servidores federais e estaduais da segurança, né, e 3 professores universitários que fizeram um conjunto, inclusive nós temos uma representação no Paraná muito importante, de atuação que não é uma atuação sigilosa, escondida, camuflada, mas de uma representação contra atos do governo federal e contra atos da representação civil que tem esse caráter fascista, principalmente dentro das organizações, vamos dizer aí, policiais e militares. Eles têm feito uma denúncia fantástica, importantíssima. E o que que o Bolsonaro faz? Ele mobiliza parte da estrutura do Ministério da Justiça, que aliás esse ministro a gente não sabe a que veio, além desse tipo de fato. Ele reúne numa secretaria que se chama CEOP. Honestamente, eu nunca tinha ouvido falar, é Secretaria de Operações Integradas, ou seja, de espiões, que fica ali futricando redes sociais e procurando o que eles estão falando, distribui para BIM, para não sei o quê, como se realmente fossem marginais. Marginais são eles, os fascistas, o governo federal. Esses são os marginais e não as pessoas que lutam contra isso. Esse governo é louco, é pirado de loucura, porque realmente eles inverteram a lógica, inverter um Estado de Direito.
Magal.
Não tenho... Perfeito. Eu não tenho nada para acrescentar, não sei o quanto eles colocaram o Brasil apenas numa relação de choque de forças, de uma relação de ódio entre as pessoas, né? E para isso foi necessário destruir o Estado Democrático de Direito, do qual eles fizeram com orgulho, muito também porque se aproveitaram da Lava Jato, né? Mas talvez seja um papo para outra hora. Agora, essa psicopatia, né? A psicopatia é isso, que você nunca se responsabiliza por aquilo, você está sempre, né, desperto a fazer o que melhor lhe convém, que é exatamente como mandam não só o presidente, como os seus ministros, muitos deles também seguem a cantilena ali, a risca, e enquanto isso, o Brasil vai cada vez mais empobrecendo e sofrendo as mãos, né, desses... Podemos não estar numa ditadura, Miriam, mas que eles são ditadores, eu não tenho dúvida alguma.
Você sabe que eles incluíram, além de, segundo o ministro da Justiça, né, o Ministério diz o seguinte: além de servidores, foi possível identificar alguns formadores de opinião, professores, juristas e o atual secretário de Estado e Articulação da Cidadania do Pará, defensores desse movimento. Estou profundamente ofendida de não estar constando desse relatório. Por favor, me incluam! Me incluam!
Mais de 30 anos de luta, né, Miriam, para não entrar na lista.
Ah, 30 por bondade sua, estou com 59, isso aí vai dos meus 18. Ah, tá fora dessa relação, é uma ofensa. Pessoal, eu tomo isso como uma ofensa pessoal. Ora,
para quem acompanha a transmissão pela Rádio Cultura, pelo nosso site, a gente vai fazer mais um intervalinho, mas a gente segue pelas redes sociais e volta já